Conheça o seu direito.
Olá, olá. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça o seu direito. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador dos cursos de pós-graduação em Direito na Uninter, que, aliás, patrocinam esse nosso programa, que é gerado desde a Rádio Uninter para todo o Brasil, para todas as pessoas, para todos nós, eu diria assim. Normalmente, nesse programa, além de mim, estão os tutores desses nossos cursos, o professor Arthur Garcia, que infelizmente hoje não pôde comparecer, e a professora Priscila Bortolotto Ribeiro. Boa noite, professora.
Boa noite, professor Silvano. Boa noite, Jennifer. É um grande prazer, como sempre, estar aqui com vocês. E essa é uma rádio muito especial, né? Porque é a nossa última edição deste ano. Então, eu gostaria de dizer para vocês que aproveitem, que o tema é bem bacana.
É isso mesmo. Hoje, como já disse a professora Priscila, estamos com uma convidada muito especial. A professora Jennifer Manfrindo Santos, assessora de juiz, advogada, por assim dizer, também, só que de momento não atua, especialista em direito aplicado, especialista em direito público, que hoje nos trará assuntos, mas olha, relevantes mesmo, para que você possa conhecer um pouco mais o seu direito. Nós vamos falar de medidas executivas atípicas. O que será que é isso? Medida executiva atípica. Atípica porque não é típica? Seja muito bem-vinda, professora Jennifer.
Obrigada, professor Silvano, professora Priscila. É um enorme prazer estar aqui hoje falando com vocês nesse projeto, que é incrível. Levar conhecimento jurídico para o Brasil inteiro, principalmente para as pessoas que não têm conhecimento, não têm formação na área, é um grande prazer.
Perfeito. E veja, professora, esse nosso programa, ele é voltado a alunos, ex-alunos e também para o público em geral. E principalmente para aquele que quer conhecer um pouco mais do seu direito e nós sabemos que tem muita gente que não conhece. Então vamos começar, né? O que seria uma medida atípica, professora?
As medidas executivas, o Código de Processo Civil apresenta algumas medidas executivas atípicas, que são aquelas que geralmente os magistrados vão aplicar para conseguir a execução. O que nós vivemos hoje no Brasil é o que chamam de uma crise de efetividade. O Brasil tem um grande número de processos e poucos magistrados, poucos servidores. Segundo uma pesquisa feita pelo CNJ em 2015, para que o acervo processual fosse equilibrado entre todos os magistrados que existem, a distribuição dos processos, ou seja, o ingresso com novas ações deveria ser paralisado por 4 anos, ou seja, existe um grande problema de efetividade. O Código de Processo Civil, em que pese muitas críticas de doutrinadores à celeridade e à efetividade nele, é a principalmente por causa dos artigos 7, 9 e 10, que dizem que todo movimento processual deve ter um contraditório, ele trouxe um grande avanço na área da execução. E eu vou explicar rapidamente o que é essa fase para as pessoas leigas que são de casa, que estão em casa. O processo, em regra, tem duas fases. A fase que você ingressa em juízo, por meio de um advogado, você faz aquele pleito, e quando o juiz dá a sentença, você não recebe, em regra, o bem da vida, a tua pretensão. Você precisa iniciar uma nova fase, que é a fase de execução. E essa é a fase mais problemática dentro do judiciário, porque os devedores, a partir das normas do Código de Processo Civil de 73, encontravam inúmeros métodos de burlar o processo de execução, ou seja, de não pagar os seus credores. Mas o Código de Processo Civil de 2015 trouxe o artigo 139, inciso 4, que revolucionou o processo civil, que são as medidas atípicas. Ou seja, o artigo 655 do Código de Processo Civil de 73 previa uma série de métodos pelos quais o juiz poderia pegar, principalmente, os valores, quando a dívida de valor. Então, eram dinheiro ou a penhora. E não saía muito disso, por exemplo, não poderia ter uma penhora numa poupança ou uma penhora no salário, soldos. E aí que inova o Código de Processo Civil. Esse artigo 139, inciso 4, ele abre uma série de novas possibilidades. Entre elas está aquela que nós já mencionamos lá no folderzinho, que é a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Tá? A partir da entrada em vigor do Código, que foi em março de 2016, a doutrina e a jurisprudência se debruçaram sobre o tema para conseguir resolver esse problema da crise de efetividade. E, a partir disso, foram criadas inúmeras regras para evitar que o devedor burle o sistema. Algumas delas, por exemplo, o salário antigamente ele era impenhorável, né? Você não conseguia pegar o salário de ninguém de jeito nenhum. Mas agora praticamente unânime a aceitação dos tribunais na penhora de até 30% do salário do devedor. Você faz um...
É interessante, na realidade, porque temos visto que muitos tribunais têm ido nessa mesma linha. Então, quando nós chamamos de medidas executórias atípicas, vamos pensar assim... Lá no CPC existem regras, né? Existem normas colocadas, tipificadas, que dão, sim, a possibilidade do credor, embasado no Código de Processo Civil, requerer em juízo algum bem, algum patrimônio, invadir o patrimônio do devedor para que possa saldar esse seu crédito. Às vezes não encontra. E nessa seara, por exemplo, o salário é impenhorável, a regra é que seja impenhorável. Não está escrito lá no CPC e em nenhuma outra legislação que pode ser penhorado até 30%. Então, vamos pegar primeiro esse gancho, depois nós falamos do rol que você vai nos dizer, vai nos trazer. E trazendo o que muitos dos nossos clientes, se eu advogo, por exemplo, para um devedor, eu vou tentar fazer com que o credor não pegue nada dele. É assim, né? Se é justo ou não é muito justo, vamos deixar de lado. Cada um vai defender o seu cliente. Perfeito. Não seria o caso do judiciário estar aqui legislando também? Porque se a legislação não fala nesse sentido e a jurisprudência tem entendido que sim, em determinadas situações... Ele não estaria, então, se colocando no lugar do legislador, professora?
Eu acredito que não, até porque, salvo engano, o artigo 4 do Código de Processo Civil, ele fala especificamente da atividade satisfativa que o juiz deve buscar. E um dos objetivos do legislador na edição do CPC 2015 foi exatamente isso, facilitar a execução. E por isso que eles criaram esse artigo, 139, inciso 4. E todas as decisões são pautadas nesse artigo, que diz que o juiz ele pode usar todos os métodos cabíveis para fazer a sua decisão ser cumprida. Ou seja, a partir do momento em que eu determino que uma penhora seja feita e o devedor limpa a conta para que nenhum valor seja encontrado, também existe um sucedâneo legal para que eu faça essa penhora sobre esses 30%. Porque se nós entendermos, claro, o devedor e o advogado do devedor tem todo o direito de tentar burlar o sistema escondendo recursos. Só que isso não causa só um dano ao credor, isso causa um dano ao todo o Estado. Porque a máquina pública toda precisa ser movimentada para resolver um problema que não vai ser resolvido. Aquele rol do qual eu mencionei, do artigo 655 do Código de Processo Civil anterior, ele era entendido como uma norma taxativa. Eles não abriam espaço para questionamentos. Por quê? Porque a jurisprudência não queria legislar mesmo. Eles tinham bastante medo. Só em alguns casos, por exemplo, as verbas alimentícias, as verbas de alimento, essa regra já existe bastante tempo, inclusive... Nas ações de alimento é bem comum você pedir, pegar e determinar a penhora direto no salário do devedor. Mas agora a própria legislação prevê um mecanismo que o Poder Judiciário pode usar para conseguir, além de entregar o bem da vida para o exequente, né, acabar com o processo judicial que ia demorar anos, causando inúmeros prejuízos também para o Estado e para nós como sociedade.
Tá, mas então eu vou continuar com essa mesma linha de pensamento, professora. Vamos, então, para a conta de poupança. Né? A conta de poupança, os valores até 40 salários mínimos são impenhoráveis. Mas vamos pensar que o débito é de 10 mil. Né? E o devedor tem, sim, 10 mil lá, tem 15 mil reais na conta. É menos do que 40 salários mínimos. E ele utiliza essa conta como, por exemplo, uma conta da Caixa Econômica Federal, uma conta de poupança da Caixa Econômica Federal, que ela facilita a vida do seu cliente, deixando com que ele faça qualquer tipo de movimento. Pague a conta da luz, a conta do mercado, o cartão de crédito, enfim, né? Movimente essa conta. E aí? Os tribunais têm entendido que quando a conta poupança também é utilizada como conta corrente, pode ser penhorado qualquer valor. Isso está na legislação, professora?
Não, entramos novamente no 139, inciso 4º. Ele que é a estrela do Código de Processo Civil nessa parte da execução. E a partir do entendimento dele, você precisa dar efetividade para as decisões judiciais, é que os juízes têm também aplicado essa regra. Mas essa regra não é de agora, ela já existia antes. É, com base no entendimento da boa-fé processual também, que precisa ser observada por todos, né? O princípio da boa-fé é um princípio geral de direito, mas especialmente no processo civil, nesse caso, a boa-fé ela é afastada a partir do momento em que você, para burlar novamente o sistema, você utiliza a sua conta poupança como uma conta corrente. Mas, e é uma coisa que acontece muito, e é difícil de verificar na prática. Por quê? O devedor, quando ele vem e pede para fazer o desbloqueio dos valores, porque eles são impenhoráveis com base na condição de conta poupança, ele geralmente só traz um extratinho assim, dizendo, tem um valor aqui, foi conta bloqueado. Eles não mostram tudo.
Mas aí o juízo pede os últimos 3 meses de extrato. Aí fica estampado que a movimentação aconteceu.
Exatamente, o juiz pode pedir o extrato da movimentação e daí se tiver usando como conta... Mas a partir desse momento também eles já... É como se fosse um jogo de xadrez. Você faz um movimento aqui e ele já prevê o que você vai fazer lá na frente. E daí você pega e fala, junte o extrato. O advogado já falou, cliente, vamos passar esse dinheiro para uma outra conta. Não vamos mais fazer o dinheiro cair aqui. Vamos fazer ele ir para outro lugar. É toda uma estratégia. Então, mesmo com essas medidas, ainda está sendo difícil para a gente conseguir encontrar valores.
Mas, Jennifer, então, já que você está falando em medidas, né? Me explica uma coisa. Para até quem nos ouve, né? Quem está nos ouvindo, aproveite a professora Jennifer. Pode fazer a sua pergunta ao vivo, que eu repasso para ela, ok? Mas, então, eu vou fazer uma pergunta minha aqui, já que o pessoal está um pouco tímido. Digamos que eu não encontrei, eu, advogada, que está tentando executar, né, o devedor, não encontrei dinheiro nas contas, né? Então, eu posso, a qualquer momento, me valer, solicitar as medidas judiciais atípicas? Então, eu posso falar assim, juiz, eu não encontrei, eu sei que, no fundo, ele está burlando, faz assim, suspende a CNH dessa pessoa, de ser devedor, não deixe mais ele viajar para o exterior, faça todas as medidas, tudo de uma vez. Eu posso? A que momento que eu posso solicitar algo nesse sentido?
Tá, as medidas executivas atípicas são subsidiárias, ou seja, elas são aplicadas depois das medidas típicas não terem qualquer efeito, ou seja, depois que você tenta bloquear algum dinheiro e você não consegue, depois que você tenta encontrar um veículo e não consegue. Então, só após esse momento você vai poder pedir alguma das medidas executivas atípicas, que são essas que você falou. Essas medidas, inclusive, são as medidas atípicas indiretas. Existem as medidas típicas diretas são aquelas que buscam pegar o bem do devedor, pegar o valor. Por exemplo, essa do 30%, ou a penhora sobre a poupança. As medidas atípicas indiretas seriam essas que você falou. Você tenta compelir o devedor a pagar a dívida. Então, você precisa esperar, você primeiro precisa tentar fazer as medidas típicas, você não conseguiu, você vai tentar fazer as medidas atípicas diretas, que é tentar pegar o dinheiro do devedor de alguma forma, e se você não conseguir, como última rácio, você tenta as medidas executivas atípicas indiretas. E nesse ponto é importante consignar que os tribunais vêm aceitando o bloqueio da CNH do devedor a partir de uma decisão do ministro Luiz Felipe Salomão em um HC cível, uma coisa bem improvável de acontecer, mas eles analisaram em um HC cível a questão e decidiram que a carteira de habilitação pode ser apreendida, mas o passaporte não. O passaporte, ele limitaria o direito de ir e vir da pessoa.
Mas e qual que é a justificativa para a suspensão da CNH, professora?
Forçar o devedor. Por isso, todas as medidas executivas atípicas indiretas são aquelas que eu vou tentar, digamos, te incomodar tanto que você vai querer me pagar. Elas não têm uma aplicação direta sobre o devedor.
Cada caso é um caso a ser analisado, né? Não dá para generalizar. Vamos pensar que o devedor seja um motorista profissional.
Né? Exatamente.
Aí suspende a carteira, o CNH dele. Diga.
Um dos requisitos também para você aplicar as medidas atípicas é você garantir a dignidade da pessoa humana, sem afrontar os direitos constitucionais e os legais. E é a partir daí que, se é um motorista profissional, você não vai deferir a apreensão da carteira de motorista dele. Porque você não vai só incomodá-lo, você vai limitar a existência dele, você vai prejudicar a subsistência da pessoa.
Excelente, então, nesse caso, não pode. Aí você me dá um gancho para uma outra pergunta. Nós estamos falando de alimentos, né? O motorista profissional depende da CNH para ele poder trabalhar, para ele poder ter dinheiro. E esse dinheiro é patrimônio dele e também é bem de família. Não é verdade? Em relação ao bem de família genérico, vamos chamar assim, ele também poderia ser utilizado para uma medida atípica?
O Fred Didier Júnior defende que existe essa possibilidade nos casos em que o bem de família tem um valor tão vultoso que seria suficiente para garantir a dignidade do devedor e também para pagar os seus credores. Existem devedores que têm patrimônios milionários, escondidos em vários lugares, né? Mas às vezes eles mantêm uma pequena mansão onde eles vivem, e vão deixando aquelas dívidas, né, rolarem. Mas aqui é o meu bem de família, então não seria penhorável. Mas, assim, parte da jurisprudência, em regra, não admite, mas a doutrina entende que sim, que é possível. Até porque, se de um lado existe a dignidade do devedor, também tem a dignidade do credor. Muitas vezes o credor é tão necessitado, tão insuficiente quanto...
Eu penso assim, eu concordo com algumas decisões dos tribunais, de maneira geral, mas algumas se tornaram quase que regra, como, por exemplo, a penhora da poupança, quando ela se torna conta corrente, etc. Eu vejo que não poderia se tornar regra também. Como bem de família, deveria ser analisado a cada caso. Vamos pensar assim, na primeira das situações que você nos trouxe, penhora do salário até 30%, etc., né? Se a dívida, vamos pensar assim, se a dívida é de R$5.000, vamos colocar valor, e o salário é de R$50.000, eu vejo que aqui há uma desproporção. Então, não precisaria nem se pensar em 10%, 20%, 30%. Se penhora o valor da dívida e acabou. Não é? Por quê? Porque é desproporcional. Agora, a mesma dívida de 5%, o salário é de 8.000. Não é? Então, vai se penhorar 30%, que vai responder por boa parte do débito, aí eu já vejo que não é proporcional. Não é? Então, é só nesse sentido. Eu estava aqui advogando a bem do devedor, mas justamente para colocar lenha na fogueira. né? Trazendo justamente essas situações, de que, se elas são atípicas, elas devem ser muito bem pensadas antes de serem deferidas. Por quê? Porque o credor e o seu patrono, eles vão pedir o que der para pedir. Ah, penhora o chinelo, penhora o boné, penhora a casa da praia. É claro, não é? Eles estão querendo a satisfação do crédito. E, às vezes, não é? E eu vou falar aqui de maneira genérica, não querendo afetar você como assessora de juiz, nós vemos que muitos assessores mal leem as petições e simplesmente deferem. E o juiz vai no mesmo caminho, porque, às vezes, também não tem um tempo hábil para lidar com esse tipo de situação. Eu estou errado em falar isso, professora?
Não, o senhor está certo em falar isso, e entramos de novo na crise de efetividade do Poder Judiciário. Exatamente como o senhor falou, infelizmente muitos juízes não têm tempo de analisar cada caso com o cuidado devido. Mas eu falo com certeza, conhecimento de causa, que a maioria dos juízes aqui, pelo menos do estado do Paraná, eles se esforçam principalmente nesses casos. Já vimos, abrindo um gancho, né? Já vimos alguns absurdos acontecerem, não aqui, mas em outros estados, como liminares para que o devedor não possa usar o elevador do prédio.
Meu Deus!
Mas, claro, o caso concreto tem que ser analisado em todos esses aspectos, até mesmo nas medidas típicas. Por exemplo, um devedor você conhece, consegue aplicar uma medida típica para pegar o dinheiro, mas aquele devedor está com uma doença grave, ele comprova que aquele dinheiro é essencial para ele fazer o tratamento dele. Você vai ter que analisar o caso concreto. É a mesma coisa, acontece bastante em ação de alimentos. Muitas vezes as pensões alimentícias elas são fixadas em valor maior do que as forças do devedor. Ou às vezes ele tem mais de um filho, ele não consegue alimentar um filho com aquele dinheiro que resta para ele. Então, todo caso tem que ser analisado com cuidado. Claro, existem situações teratológicas como essa do não poder usar o elevador. Também vi uma decisão que não podia... os assistentes, aquelas pessoas que limpam os andares do prédio, não poderiam ir no andar do devedor, não poderiam limpar na frente da casa dele, tirar o lixo que ele deixava lá, ele ia ter que levar o lixo. Decisões determinando que os filhos do devedor não poderiam frequentar o parquinho do condomínio. Imagine que situação mais
Meu
triste
Deus.
E vexatória.
Isso com certeza é uma afronta, né?
O patrono vai pedir qualquer coisa, né? Vai pedir justamente para fazer uma pressão muito maior ao devedor.
Sim, mas nesses casos...
É uma facilidade, né? Sem dúvida, sim. Né?
Mas quando esses casos chegam no tribunal, a regra é que é rapidamente derrubada a decisão. Até recomendamos que, se alguém que esteja ouvindo isso, esteja passando por alguma situação vexatória, procure seu advogado, peça para ele entrar em contato com o desembargador, o juiz ou com as suas equipes respectivas para tentar resolver a situação da melhor forma possível. Outra característica que muitas pessoas...
Oh, professora Jennifer...
Acho que o final da professora.
Travou um pouquinho aí, né? Aí.
Está de volta.
Voltou.
É que você deu uma sumidinha no teu áudio, professora.
Travou um pouquinho, professor.
Vocês conseguiram ouvir qual parte?
O último minuto só que ficou para trás.
Em relação a procurar o judiciário, procurar o advogado, né? É ótima orientação, professora. Em relação, inclusive, já que estamos falando da prática e você, talvez mais do que ninguém, você é o professor Silvano, que também, né, advoga, também está na prática ali no dia a dia, mas vocês poderiam falar em relação como que está aqui... nos tribunais, tem muito pedido, de medidas judiciais atípicas. Você vê muito isso, professora?
Vejo muito isso nos últimos tempos, mas para vocês terem uma ideia de como é necessário esse tipo de medida, já cheguei a pegar processos de execução com 30 anos, que a pessoa não conseguiu receber o valor. Na vara que eu trabalho atualmente, também um processo de 53 anos, 66, acho que é 53 anos, né? Sou muito boa em matemática, acho que é 54. 54 anos. São situações assim, teratológicas, que você não acredita que você vai se deparar com aquilo. E chega um momento em que a única coisa que você pode é tentar resolver por meio de alguma medida típica. Agora estão aparecendo bastante pedidos nesse sentido, que é bom também para movimentar um pouco esses processos, que geralmente eles seguem um padrão, né? A Priscila trabalhava no Poder Judiciário também como assessora, ela deve se lembrar que era sempre uma tríade: Bacenjud, pedido de bloqueio por meio do Bacenjud, Renajud e Infojud. Recomeçava tudo de novo. Bacenjud, Renajud e Infojud. Ah, agora não, agora você consegue abrir um leque de oportunidades e tentar resolver de alguma forma. E dizendo assim, para vocês com toda a sinceridade, eu entendo que algumas questões, algumas vezes as pessoas, vendo que elas não vão conseguir escapar e vendo que elas estão sendo realmente incomodadas, elas chegam e fazem um acordo para resolver aquela lide que está durando anos. Mas só a partir do momento que você começa a incomodar de verdade.
Até, professora, eu fiquei pensando em relação à prescrição intercorrente, né? Quando se eu sou advogada, por exemplo, e fico solicitando, então, medidas atípicas, é uma forma também de não deixar a prescrição intercorrente aí acontecer, não é mesmo?
Professora, explica um pouquinho a prescrição intercorrente. O que é isso? É de comer?
Quase isso. A prescrição intercorrente, ela acontece, é aquela que acontece dentro do processo, é intraprocessual. A prescrição comum é aquela que acontece antes do processo. Muitas pessoas, as pessoas leigas, conhecem isso como caducou a minha dívida. Esse caducou seria aquele comecinho, antes de ingressar em juízo. A partir do momento que você ingressa em juízo, o seu processo não prescreve mais se você não deixar ele de movimentar ele. E a prescrição intercorrente, ela vai depender do direito material ao qual ela está vinculada. Daí você tem que olhar o artigo 206 do Código Civil para ver qual que seria o prazo da prescrição. Em regra, dívidas aplica o 206, salvo engano, o quarto, que é o prazo de 5 anos. E as medidas atípicas seriam sim, uma oportunidade de impedir que a prescrição intercorrente aconteça.
Assim, então, para quem é bem, quem é leigo, né, que não tem, então o que que acontece? A prescrição intercorrente é aquela que o advogado entrou com o processo, o advogado que representa a parte entrou com o processo e ganhou. Só que na hora de executar ali fica um tempo, para o processo e não movimenta mais aquele processo, né? Então agora tem a previsão de que se fica muito tempo parado, aí a parte perde o direito de continuar a sua execução, de continuar tentando reaver o seu direito de executar a parte, né?
Sim.
Então, é nesse sentido, mas porém, se ficar solicitando até medida judicial atípica, no caso, não teria mais, não correria mais esse risco, né? De perder esse direito, né?
Sim, a prescrição intercorrente a prescrição intercorrente já existia no CPC 73, né? Mas agora ela está fielmente estabelecida no CPC 2015, e é também uma forma de legalizar, impedir que o Poder Judiciário legisle sobre um tema. Muitas vezes as pessoas realmente questionavam a lei de execução fiscal prevê prescrição, já previa prescrição intercorrente lá desde a sua edição, mas o Código de Processo Civil, e muitos advogados tentavam puxar a norma da execução para o processo civil falar que aplica. Outro advogado falava, não, aqui não aplica, não existe. Então essa é uma das revoluções do Código de Processo Civil. Eu sou apaixonada pelo Código de Processo Civil atual. Eu acho que foi a melhor coisa que já aconteceu para o Poder Judiciário.
Certo. Professor, eu sinto, na realidade, que a utilização dessas medidas atípicas vai também do bom senso, né? Eu, particularmente, quando eu advogo para o credor, eu utilizo, sim, uma ou outra. Mas eu penso muito no outro lado também. Eu creio que com essa visão é de poucos, tá? Gostaria que os advogados, de maneira geral, pensassem assim também, e não só em satisfazer o bem da vida do seu cliente. Quando eu advogo para o devedor, infelizmente, né, para ele eu tenho falado assim, ele me pergunta, o que que pode ser penhorado, né, para que eu possa responder pelo crédito? Eu falo, qualquer coisa, né, qualquer coisa. Então, você não pode ter nada. Ah, mas a minha casa, ah, mas o meu carro, ah, mas um dinheiro que eu tenho aplicado na Bolsa de Valores, ah, mas um crédito que eu tenho porque eu vendi a prazo em duplicata. Nada. Porque tudo é passível de penhora, tudo é passível, ou dá oportunidade, por assim dizer, ao credor para invadir e tentar satisfazer o seu crédito. Não é por aí?
Exatamente. Agora ficou bem mais difícil esconder os bens. Mas outras evoluções que o Código Maravilhoso de Processo Civil trouxe é a questão da conciliação, né? Os núcleos de conciliação já são uma realidade em todo o país e os devedores que se sentirem muito constrangidos podem procurar um núcleo e tentar realizar uma conciliação com o credor. Geralmente, os acordos são feitos em mutirões, mas depender do interesse do devedor ou do credor pode ser designado pelo juiz. E a vantagem desse procedimento é que são ótimos descontos, parcelamentos também bem consideráveis, para que o devedor resolva a sua situação, porque também deve ser muito incômodo você ficar com uma dívida pairando sobre a sua cabeça pelo resto da vida. Você não pode comprar uma casa, você não pode comprar um carro, também deve
Mas
ser muito difícil. Então, isso é uma das recomendações.
aí o devedor se utiliza também de uma medida atípica. Eu não recomendo isso, nunca dei esse tipo de sugestão, mas eu sei que muitos colegas fazem, utilizando-se de uma medida atípica, chamada de laranja.
Exatamente. O problema é que os laranjas, às vezes, né, eles querem ser mais do que laranjas. Isso também é uma atividade que tem bastante risco, né? Você colocar os seus bens no nome da outra pessoa. Depois, como é que você vai provar que era seu mesmo? Se
Se
ela não
pensar
quiser mais devolver.
no meu nome vão tomar, então é um risco,
É.
talvez um risco menor, né? Mas enfim,
É.
professor, infelizmente estamos chegando no final do nosso bate-papo, que está tão gostoso, mas a nossa meia horinha já passou, né?
Voou.
Passo a palavra novamente a você para fazer as suas considerações finais.
Eu quero agradecer muito, professor Silvano, professora Priscila, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre as medidas executivas atípicas, que é um tema que eu gosto muito dentro do processo civil. Espero que tenha sido clara a minha explanação, que todos tenham e que tenha agregado valor ao conhecimento de todo mundo.
Professora Priscila?
Com certeza, professora Jennifer, foi de uma grandiosidade sem tamanho e foi um bate-papo muito gostoso, né? Geralmente, processo civil, eu vejo para quem não é da área, é mais difícil, né? Levar, porque é muito técnico o processo civil, mas com certeza a sua fala do professor Silvano aí veio a esclarecer muita coisa para muitas pessoas. Então, eu quero agradecer a você, agradecer ao professor Silvano, meu colega, meu companheiro de rádio, e é muito bom, eu sinto muito prazer em participar das rádios sempre, de ter esse contato, até contato com os alunos e com os meus queridos colegas. Bom, então, um grande abraço a todos que nos ouvem e também a vocês. E ano que vem a gente está aí com muitas rádios. Espero que a professora Jennifer possa participar de mais rádios, né, professor Silvano?
Exatamente.
É
Professora
isso.
Jennifer, muito obrigado por ter abrilhantado essa nossa rádio. Os seus esclarecimentos foram essenciais para que o nosso ouvinte possa conhecer um pouco mais o seu direito. Sempre que possível, venha bater um papo conosco, venha conversar sobre assuntos de maneira geral, não é? Professora Priscila, muito obrigado também. Infelizmente, essa é a nossa última aula. Né, o nosso último bate-papo do ano, a nossa última rádio. Voltaremos, creio eu, no final de janeiro, começo de fevereiro. Um abraço a todos, Mas ainda dá tempo, se você quiser, de se matricular em um de nossos cursos, o ninter.com. Vai lá e busque um curso na área jurídica. Certamente você vai encontrar. Se não encontrar agora, para o ano que vem nós vamos lançar outros novos cursos. São 9. O nosso portfólio vai ficar excelente. Veja, dê uma olhadinha. Um forte abraço a todos.
Conheça o seu direito.